noite, eu sou o João Reis, esta é a Maria Mesquita, exatamente, obrigado, e hoje vamos falar sobre um tema super atual que é, por um lado, a crise económica que tem feito a recente descoberta que afinal há dinheiro e como é que isto se enquadra na agenda pela justiça climática. Maria, queres começar a contar o que é que se tem passado nas nossas economias, no nosso dinheiro?
Sempre nos tem sido contada esta história de que não há dinheiro, que os Estados não têm dinheiro. Obviamente, agora parece que se deu um milagre da multiplicação, porque do nada apareceu dinheiro, mas isto nunca foi, de verdade, nunca foi assumido pelos Estados. Temos agora aqui uma notícia, o Estado dos Estados Unidos da América dizia que não havia dinheiro para o Green New Deal, que nunca havia dinheiro para financiar isto. Foi dito, temos aqui outra notícia, sempre a dizerem que não havia dinheiro e que estas mudanças e todo o tipo de medidas sociais exigiriam sacrifícios gigantes por parte das pessoas, porque os Estados não tinham dinheiro para financiar. Na Grécia também diziam que não havia dinheiro para salvar o Estado, foi cortado o dinheiro, o Banco Central cortou o dinheiro, foram impostas medidas de austeridade, pronto. Depois passamos a outra notícia em que agora, de repente, parece que há dinheiro. O Trump vem financiar, vem injetar O Estado vem injetar na economia 2 trillions, que em Portugal é 2 bilhões, e não chegando isto a seguir, vem dizer que afinal ainda precisamos de mais 2 bilhões. Ou seja, num estado de crise que não tinha dinheiro para o Green no deal, agora, de repente, temos 4 bilhões de dinheiro de euros para injetar nas empresas. Na Alemanha aconteceu o mesmo, também diziam que não havia dinheiro e agora, de repente, 1,1 bilhão de euros para injetar nas economias devido à crise do coronavírus. Em Inglaterra, dá-se outro acontecimento que estão a... que estão a imprimir dinheiro. O Banco Central está a imprimir dinheiro diretamente para a economia, o mesmo está a passar em vários países pelo mundo fora, incluindo no Banco Central Europeu, que também está a imprimir dinheiro. João, queres desenvolver agora?
Sim, isto é uma parte... Sim, isto é uma parte muito interessante. É no que se refere especialmente ao que nós chamamos o Banco Central, em que boa parte deste financiamento é garantido, por parte dele é dinheiro que é emitido pelos governos, depois o Banco Central cobre esses empréstimos, e outro dinheiro é diretamente posto pelo Banco Central, ou seja, no caso do Reino Unido, que já não vai haver uma intermediação, normalmente os bancos emprestam ao Estado e depois o Banco Central compra aos bancos essa dívida para ela ser mais fácil de ser gerida. O que está a acontecer agora, com a parte, especialmente com a notícia do Reino Unido, em que é muito explícita em relação a isso, é que desta vez o intermediário e o Banco Central passa a financiar diretamente o Estado, ou seja, tal é a verdadeira situação. Isto basicamente é a partir do momento em que o capitalismo está em perigo e que todo o business as usual está em perigo, existe essa necessidade enorme de voltar a pôr a coisa a funcionar o mais rápido possível, e para isso já não existe qualquer constrangimento, os bancos centrais já são funcionais. Isto aqui também tem muito a ver com o que é que os bancos centrais são. De certa forma, eles têm um mandato, têm imenso poder, basicamente têm o poder de imprimir dinheiro, é o poder que eles têm, é uma coisa vaciladora, não se entregar a qualquer soberania. E depois, o que é que são estas instituições? Basicamente são instituições em que formalmente é-lhes dado um mandato, em que se diz, eles têm um mandato de, por exemplo, o Fed, o mandato é de controlar a inflação e manter o pleno emprego. No caso do Banco Central Europeu para a Europa, é manter a inflação controlada. Ou seja, isto é como eles são fundados, isto é como é declarado, mas quando vamos ver a história e como é que estas instituições agem na realidade, é um bocadinho diferente. E podemos ver, existem vários casos, por exemplo, já nos anos 70, no final dos anos 70, na Alemanha Ocidental, a República Federal, na altura, um Banco Central tinha um governo do do Partido Social Democratas, em que não lhe agradavam muito as políticas deles, as intenções destes, inclusivamente, e generaram uma recessão a partir do entrar em quintal, como é que estes mecanismos funcionam, mas através do corte de dinheiro na economia conseguiram gerar uma recessão, basicamente fez esse governo perder essas eleições e sair para fora. E também isto vem muito explicado pela maneira como é que estes governos, são quase governos praticamente, como é que as administrações destes bancos centrais são montadas, especialmente nos últimos anos, nas últimas décadas, em boa parte imensos funcionários das Goldman Sachs desta vida, em boa parte também pessoas que estudaram em meio de outras escolas neoliberais dos Estados Unidos. E, por exemplo, os casos dos países europeus é um bocadinho diferente, porque normalmente o nosso Banco Central é o Banco Central Português, mas ele responde ao BCE, na prática uma filial, tal como o Banco Central Americano, a Reserva Federal, também tem as suas filiais com, se não me engano, 13 distritos ou 12 distritos, se não estou em erro, basicamente é a mesma lógica. Basicamente são instituições em que simplesmente, em que os próprios bancos têm imensa palavra a dizer como é que eles são nomeados. As faculdades, que em parte são controladas, não digo que são controladas, mas são altamente influenciadas por think tanks, que são financiados por ultra-bilionários como os Koch Brothers, agora é só um Koch Brother porque o outro deixou de estar vivo, mas entre outros filantropos, grandes bilionários que financiam e moldam o discurso económico, e eles tendem sempre a seguir uma agenda em que é, ou como eu gosto de chamar, tudo pelo mercado, nada contra o mercado. E há um exemplo, isto pode parecer um exemplo um bocadinho remoto, mas há uma história muito concreta, que é a da crise das dívidas soberanas europeias, que foi vivida cá em Portugal, provavelmente com o que é conhecido os anos da Troika. E o que é que se passou durante estes anos? Bem, logo em 2008 houve incluir na crise nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a Reserva Federal Americana, tomou logo consciência de começar a financiar os déficits do governo americano, o objetivo de pôr a economia a andar, enquanto logo nesse tipo de partida, quando a mesma proposta foi colocada ao Banco Central para fazer aos Estados europeus, foi completamente posta de lado e a dizer não, as regras não contemplam tal. Pois, a crise foi-se agudizando, em parte porque os bancos, os Estados já não tinham mais capacidade de conter essa crise, em parte porque descobriu que existiam enormes pilhas de dinheiro, enormes pilhas de dívida soberana, dívida soberana que é dívida tida por Estados. A primeira foi a da Grécia, que durante anos e anos os governos foram acumulando pilhas de dívida em parte escondidas, e não foi realmente uma coisa que se possa chamar democrática, nunca ninguém perguntou, por exemplo, ao eleitorado grego, queremos esta dívida com as implicações que vão ter sido feitas, como boa parte das decisões da nossa economia. Nós basicamente podemos escolher o curso que seguimos, mesmo assim não é assim tão fácil, e o emprego que queremos, mesmo assim não é assim tão fácil, ou seja, sim, exatamente, não é muita exceção.
Não temos nada a dizer. Como é que é?
Sim, basicamente, é mais uma coisa em que não temos nada a dizer. E em 2010, já com a Grécia intervencionada, o Banco Central Europeu começou a comprar alguma dívida, mas nunca o fazendo em grande escala e preferindo sempre receitas como austeridade, coisas que são basicamente autoflagelação, que não faz sentido, qualquer sentido do ponto de vista económico. Basicamente era um banco central que estava, neste caso, havia uma dimensão nacional em que basicamente estava a seguir os interesses dos países do norte da Europa e a agenda que eles queriam impor ao sul da Europa e não necessariamente o que seria bom ou não seria bom para o povo grego. Entretanto, a crise estendeu-se, chegou a Portugal, antes de Portugal chegou à Irlanda, de maneiras um bocadinho diferentes, e mais uma vez sempre existia a possibilidade de fazer o mesmo que estava a ser feito nos Estados Unidos, em que seria o Estado, o Banco Central, bancar o Estado, que era uma prática funcional. Também foi muito interessante acompanhar este debate nos Estados Unidos, em que muita gente dizia, ok, isto vai gerar uma onda de hiperinflação, estamos perdidos, os preços vão disparar a 50%, pelos vistos não aconteceu. Muitos desses argumentos eram colocados, mais uma vez as regras do Banco Central Europeu não funcionavam para isso. A partir do momento em que o projeto do euro começou a ficar tremido, já as regras deixavam de fazer esse tal efeito. Entretanto, também foi muito interessante ver vários comportamentos do Banco Central, em que, por exemplo, para países não intervencionados como a Espanha e a Itália, que eram os dois mais problemáticos pela sua dimensão, em que foi uma célebre carta, na altura não era o Mário Draghi o diretor, era o Jean-Claude Trichet, em que mandou enviar uma carta para a Espanha e para a Itália a dizer, meus caros, vocês têm que aplicar estas medidas de austeridade, fazer estas privatizações, desregular este mercado de trabalho, para nós podermos, nós estarmos dispostos a comprar da vossa dívida. Ou seja, passamos de uma coisa que supostamente tinha um mandato, um, manter a inflação abaixo de 2,5%, para enviar cartas.
Uhum.
E foi muito engraçado também, foi a sugestão ao governo italiano de usar o artigo, se não me engano, o nome 77, salvo erro, exatamente, o artigo 77, que é um artigo dos tempos da Guerra Fria, que servia basicamente para, na altura em que havia ameaça, chamamos de ameaça do perigo para o sistema do Partido Comunista ganhar mais poder, em que foi basicamente era um travão constitucional a qualquer entrada do governo, do Partido Comunista no poder.
Uhum.
Ficou-se mesmo invocado usar essa legislação completamente antidemocrática para implementar medidas na Itália. Entretanto, a Itália, o ministro Berlusconi, que também já era uma mensagem muito recomendável, foi substituído por um tecnocrata, pelo Mario Monti. E depois aconteceu uma coisa muito engraçada, em, no verão de 2012, em que o Mario Draghi, já presidente do Banco Central Europeu, existia um risco grave, existia um risco sério, estava em cima da mesa, semana sim, semana não, falava-se isso, que era o risco de dissolução da zona euro, basicamente haver um colapso, em que especialmente Espanha e Itália entravam em bancarrota, e isto acaba por ser um baralho de cartas, um dominó que derrubava toda a zona euro, em que face a isto, e também havia um risco de deflação, o risco de deflação é, citar em muitos termos técnicos, era um risco de um recuo de preços, ou os preços, ou seja, uma inflação negativa, pode parecer bom, mas em termos de macroeconómicos tende a ser muito perigoso. Quando havia esse risco real, Mario Monti deu uma conferência em Londres e disse vamos fazer tudo, custo custar, por favor, a zona euro. E a partir daí começou a entrar, de facto, uma compra de ativos de dívidas soberanas abrangente e em grande escala. E pronto, isto acabou por, de certa forma, salvar a zona euro do colapso, ou seja, quando o projeto estava em ameaça, finalmente foi permitido, as anteriores regras diziam que isto não era permitido, deixaram de ter muita importância, pelo que parece. E uma expressão muito engraçada do ministro Mario Monti, é que ele disse, passo a citar, em que o bloqueio mental, ele chamou o mental block, o bloqueio mental foi derrubado. Ou seja, bloqueio mental, tudo o que era regras, tudo o que era restrições, ao que podia fazer, ao que não podia fazer com a dívida, iam
era
sendo...
Era só um bloqueio mental.
Sim, basicamente, os bloqueios mentais foram sendo derrubados e as coisas foram-se facilitando. Depois, mais à frente, já referimos há pouco, entretanto, mas isto não dispensou que a austeridade continuasse a ser aplicada, que todos estes programas de dívida continuassem a ser condicionais de continuar a aplicar a austeridade. Entretanto, houveram eleições na Grécia e o Syriza, a plataforma de esquerda, ganhou com um programa explícito de dizer, ok, esta decisão não está certa, o nosso país está sempre completamente devastado, desemprego, migração em massa, serviços públicos, aqui é pelos pecados, pessoas a ter de receber assistência social para sequer receber comida. Ok, vamos renunciar a esta dívida, e entrou num braço de ferro de cerca de 6 meses com a Europa, ou com a Troika, que era o FMI, o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia, que era, de certa forma, o que chamamos o Governo Europeu, e o Banco Central Europeu, esta Troika, e andou num braço de ferro durante 6 meses, e uma das grandes coisas que o Banco Central fez na altura foi, ok, os bancos gregos estavam completamente descapitalizados, uhum, dependiam do financiamento ao dia do Banco Central Europeu, e o Banco Central Europeu começou a dizer, ok, nós vamos deixar de financiar os vossos bancos, e aplicaram um garrote financeiro aos bancos gregos, e isto reflete-se em toda a economia, em parte porque a maneira como ela está estruturada, toda está assente na banca. Ou seja, mais uma vez, o grande mandato de manter isto, uma instituição que tem o mandato de manter a inflação abaixo de 2,5%, a extraviar completamente o seu mandato. E foi assim, de certa forma, foi assim a história que aconteceu na União Europeia, o grande exemplo a partir da União Europeia. Existem imensos exemplos pelo mundo fora, este é mais explícito e é mais fácil nós identificarmos com ele em Portugal, dado que também passou por cá a Troika e as mesmas soluções foram aplicadas. E isto aqui é uma coisa interessante, que é, ok, podemos dizer, ok, é necessário imprimir dinheiro, mas quem é que vai imprimir dinheiro e quem é que vai gerir esse processo? E o que nós vemos é que são esses bancos centrais, os mesmos bancos centrais que têm esta política completamente discricionária, sem regras, a pessoa não é eleita, é uma nomeação. Por exemplo, agora quem está à frente daquilo é Christine Lagarde, que teve no FMI antes, durante vários anos, antes disso foi ministra das Finanças de França, ou seja, pessoas, é basicamente portas giratórias.
Sim.
E a Christine Lagarde é quem estava agora à frente do banco. Eu imagino que seja possível descobrir, mas como é que é eleita, como é que não é eleita, não se sabe bem. Ou, pelo menos é uma coisa completamente distante de qualquer... Exatamente. Mesmo as nossas eleições, ok, já podemos dizer todos os defeitos, desde votos para não mudar nada, desde comunicação social, hegemónica, por aí fora. Ok, já é mau que chego, mas os bancos centrais conseguem ser mais um pináculo de mau, basicamente os bancos ou outros grandes atores da vida económica são quem diz, ok, esta pessoa vai para lá, e nos Estados Unidos é muito diferente, neste caso acabou por depender do próprio Trump, o senhor que está lá, o Powell, agora não me recordo do apelido dele. E, basicamente, uma coisa que aconteceu muito interessante e ficou à vista das pessoas, que eu tive a pouco a citar, foi esta... desde compra de dívidas, também aconteceram mais mecanismos, não vou entrar aqui em detalhes, explicar o que eles são, mas foram estabelecidas umas swap lines, que é basicamente o Banco Central Europeu e a Reserva Federal Americana trocam euros por dólares para certificar se existem dólares do lado europeu, para evitar efeitos que não vou aqui explorar, com mais uns 14 bancos centrais de outros países, desde a Coreia do Sul, Japão, por aí fora. Ou seja, estes países... tudo o que aconteceu aqui, isto é uma parte também do historiador Adam Tooze, em que aconteceu nos anos 40, 47, se não estou em erro, foi estabelecido uma coisa que também não vou entrar aqui explorar, que foi o Bretton Woods, que foi altamente impactante, em que estabeleceu a referência internacional durante os próximos, durante os 30 anos seguintes. Isto é chamado um Bretton Woods 2.0, ou seja, estes bancos, sumarizando, estes bancos centrais, eles basicamente foi-lhes dado alguma rédea solta para avançar e para poderem configurar como as nossas economias são feitas, mas não foi perguntado a ninguém.
Uhum.
Ou seja, projetos como a União Europeia e a Liberação Económica da China, quer gostemos, quer não gostemos, nós sabemos que elas aconteceram. E durante os últimos, digamos, 12 anos, aconteceu uma revolução no sistema monetário internacional, mas ninguém foi dito. E o que está a passar agora... é mais um episódio disto, em que está a ser impresso este dinheiro todo e quem está a ser novamente posto este papel é novamente nestes bancos centrais que seguem basicamente os mercados e qual é o interesse dos mercados e estamos a dizer aos bancos centrais, ok, vocês agora vão fazer isto, esta decisão vai ser vossa, em que qualquer processo que pareça democrático não existe.
Tem mandato total.
Exatamente, existe um mandato total, não existe, ok, mas vamos investir, ok, vamos imprimir dinheiro, mas vamos fazer o que é com ele.
Uhum.
Existe uma série de linhas, mas não é muito, não indica muito claro, não é nada claro qual é que é a responsabilidade que eles têm, o que é que eles respondem, quais são as linhas, ok, mas será que, já vais falar um bocadinho daqui a pouco dos empregos para o clima, o que é que seria uma agenda desse género, mas ok, então se quisermos investir noutra agenda, se não quisermos voltar ao business as usual, das nossas economias fósseis, das nossas economias ultraconsumistas, financiarizadas, exploradoras, se não quisermos voltar a isso, onde é que está a nossa palavra? Vamos imprimir dinheiro? É público? E onde é que existe a discussão sobre isto aqui? Portanto, acaba por ser um processo super preocupante. Neste momento, o Banco Central Europeu anunciou alguns problemas, mas ainda não nesta abrangência. Muita gente está a pedir que seja feito isso, e provavelmente vai ter que ser feito, mas a direção que isto vai seguir não é clara, e quando esta decisão não é clara e quando esta decisão é feita a portas fechadas, nós normalmente sabemos em que direção é que ela segue. E, por exemplo, mais um exemplo da Reserva Federal Americana é que ela agora pode investir numa coisa que chama-se high yield. Isto é um eufemismo para dizer lixo financeiro. Empresas que agora tem-se falado muito das transportadoras aéreas, provavelmente todas à falência, em que neste momento elas estão a sofrer as agências de rating, ouvimos muito falar quando foi a crise das dívidas soberanas, quando foi os tempos da Troika, elas estão a mandar todas essas empresas para o lixo, a dizer, ok, isto não é boa dívida, e o Fed está mandatado para poder investir nessas e colocar dinheiro nessas. Ou seja, é o extremo que isto chega. Por baixo da parede, por baixo da porta, são passadas é que nem são regras, é completamente arbitrário, em que diz, ok, vocês podem imprimir dinheiro como bem vos entender. E para isto já foi feita também uma provisão de 454 mil milhões postos de lado para cobrir estes prejuízos. Ou seja, vamos financiar prejuízos e ninguém foi perguntado, não se perguntou a ninguém, ok, queremos mesmo financiar os prejuízos, queremos mandar dinheiro para o lixo ou queremos fazer outra coisa com ele? Ou queremos repensar a maneira como fazemos isto? E pronto, é uma muito interessante em que isto é uma sequência desde a economia hiperinflacionizada dos anos 70, em que tem-se criado um monstro, e um monstro cada vez maior. Isto lembra-me um bocadinho uma analogia com a conversa que a Cláudia teve aqui há dois dias, que é isto é como um terreno agrícola, em que pões fertilizante, mas depois ele está pior e tens de pôr mais fertilizante, mais químico, e depois tens cada vez mais. Tu criaste um...
E desgastas cada vez mais.
Exatamente. E é o caso da finança internacional, em que criamos um monstro financeiro tão grande que ele só consegue ser resolvido com mais financiarização e mais financiarização, e que neste momento ele só pode ser percepcionado, nem é percebido. Portanto, agora vai ser colocado mais este dinheiro e vamos imaginar que voltamos ao business as usual, daqui a 10 anos temos uma nova crise, e qual vai ser a resposta? Vamos imprimir em vez de 2 trilhões, vamos pôr em vez de 2 trilhões, vamos pôr 10? Uhum. Não existe uma... Basicamente... continuas a chutar para a frente.
Até porque se continuarmos com esse business as usual, daqui a 10 anos não vai ser só a crise financeira.
Exatamente. Portanto, se calhar vamos passar um bocadinho agora para a conversa do que é que podia ser uma agenda.
Sim, pronto. Esta conversa toda deu um bocado para perceber que esta conversa de que não há dinheiro é uma fanchada completa dos governos e das elites. A verdade é que há dinheiro, produzem... acabou de se ver... cria-se dinheiro do nada, os bancos estão a imprimir dinheiro para injetar na economia, empresas que não só não devem, empresas que não vão ser salvas, não conseguem e que não devem, como o exemplo da indústria petrolífera e do fracking. A verdade é que isto é tudo uma questão de vontade política. Obviamente que agora em tempos de crise, como é uma pandemia ou no tempo da guerra, não, ninguém iria achar um argumento válido o déficit financeiro para os governos não agirem e para não salvarem as pessoas. Isto também não deve ser, obviamente, um argumento válido na luta pela justiça climática. Nós temos uma campanha, chama-se a Campanha dos Empregos para o Clima, que basicamente investe, é uma campanha que tem como objetivo uma transição energética justa e digna, não só em termos ambientais, como em termos sociais, porque sem justiça social não há justiça climática. É uma campanha que prevê a criação de empregos dignos, com salários adequados, condições de trabalho seguras e os direitos laborais todos assegurados, e que tenha um impacto direto na redução da emissão dos gases com efeito de estufa. Em Portugal, por exemplo, existem cerca de 20 mil trabalhadores na indústria petrolífera. Tirando esses, já contando com a requalificação desses e com a transição desses para empregos verdes, a campanha dos empregos para o clima prevê a criação de pelo menos 100 mil novos empregos.
Certamente terão de ser mais, dada a situação
económica. Certamente terão de ser mais. Estes empregos têm os vários setores principais destes empregos, seria as energias, o setor energético, os transportes, os edifícios e a indústria, a agricultura, floresta e a educação e a requalificação. Nós temos 10 medidas que poderiam ser implementadas hoje.
Podemos focar, se calhar, naquelas que são precisos mais investimento público, por exemplo, a ferrovia e outras.
Ok, queres passar mais? Ok. A ferrovia é a nossa terceira medida. Basicamente prevê uma expansão, uma grande expansão da rede ferroviária, tanto nacional como internacional, de modo a diminuir o transporte aéreo e o transporte rodoviário. Especialmente agora, depois desta crise, as indústrias do transporte aéreo, principalmente, vão todas desaparecer. Basicamente, aquelas que não forem salvas pelos Estados vão todas desaparecer.
E fica a questão também, salvá-las... Para quê?
Exato. Esta medida ia, obviamente, implicar uma redução gigante na emissão de gases com efeito de estufa, porque sabemos do quão destrutivo é Depois temos também uma medida que prevê a expansão e a criação de uma criação de uma empresa pública de transporte rodoviário, uma empresa nacional dedicada ao desenvolvimento de uma rede que teria desde bicicletas elétricas, transportes rodoviários elétricos públicos, desde o metro, os autocarros, uma rede que tem isto tudo elétrico, uma rede verde, empregos verdes, que nos diria o caminho mais rápido para ir ao sítio onde queremos ir, mais rápido, curto, mais barato, mais eficiente. Esta rede, para além de permitir um corte gigante nas emissões, porque os transportes são uma das indústrias mais poluentes, e também permitir a criação de milhares de novos empregos, tanto na manutenção como na criação desta rede, a manutenção dos transportes e todos esses empregos necessários.
O próprio investimento que implica a energia verde?
Sim, 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 desde a criação das estruturas para a energia verde, da manutenção, de tudo. Seria possível a criação de milhares e milhares de empregos. Também temos outra medida que é sobre a expansão específica das redes ferroviárias da área metropolitana de Lisboa e do Porto, que os dados de 2017 diziam que cerca de 60% das deslocações dentro das áreas metropolitanas era feita pelo transporte rodoviário privado, por carro ou por moto. Por isso, uma expansão destas redes seria muito benéfica e iria tornar basicamente obsoleto, o objetivo seria tornar obsoleto o transporte individual, para além do mais de ser acessível a toda a gente, ser verde e ser público. Também permitiria, obviamente, a criação de milhares de empregos dignos e verdes para as pessoas em situação de desemprego, precárias, ou para as que vinham das empresas poluentes. Isso também implicaria a aplicação de uma outra medida que nós temos, que é a de ter um dia por semana de requalificação, digamos assim, dos profissionais. Só um segundo. Que seria um dia por semana em que as pessoas teriam, através de, por exemplo, isto para esta medida seriam essenciais, aliás, para todas, será essencial a cooperação com movimentos sindicais e movimentos de trabalhadores, não só depois para assegurar os direitos dos trabalhadores, mas mesmo nesta parte da requalificação dos trabalhadores. Esta medida prevê que todas as semanas, um dia, os trabalhadores terão a educação profissional para isto aplica-se aos trabalhadores nas indústrias poluentes para depois poderem então fazer parte deste novo sistema, digamos assim. Mais medidas assim de grande.
Também a parte da própria agricultura, que também está mencionada na parte das florestas e na parte também do dia só com carne, também implica uma reconfiguração. Isso. De como é que tu tens como é que é a tua agricultura.
Sim, sim, sim. Essas duas que estavas a falar seria a medida de defender a floresta, que implica uma gestão ativa e uma regestão, na verdade. Basicamente temos de mudar toda a maneira como nós gerimos os espaços florestais, de modo a conter especialmente a epidemia dos eucaliptos, que tem destruído muito da nossa floresta, apostar em espécies autóctones e na diversidade de espécies e a reestruturação dos sistemas agroflorestais. Isto também é permitir criar vários milhares de empregos em mais guardas, mais vigilantes, mais bombeiros chapadores, todas as pessoas que teriam de estar nos quadros a gerir isto, a gerir o sistema. Outra que estavas a falar, também se enquadra assim um pouco nesta medida da floresta, era o dia sem carne, que é uma das nossas medidas, que é ter por semana um dia livre de carne nas cantinas sociais e públicas, com acompanhamento médico, com acompanhamento nutricional. Tudo isto, na verdade, vai obrigar a uma reestruturação de todo o sistema todo o sistema da alimentação e da gestão da floresta. Nós também, uma das indústrias poluentes é claramente a indústria da carne também, e a maneira como nós consumimos terá de ser alterada, sem dúvida nenhuma. Acho que já passámos assim um bocado por todas as medidas.
Sim, certamente ela vai se. É um programa que está sempre a ser construído, e uma parte não necessariamente para o clima, mas que depois fala no clima, e quando discute clima, é a parte da economia dos cuidados.
A economia, sim, sim.
E que agora estamos a falar também, especialmente por causa dos hospitais, queres falar um bocadinho sobre.
Então, a economia dos cuidados, basicamente nós temos o sistema reprodutivo e temos o sistema produtivo. O sistema produtivo seria tudo aquilo que é visível, que gera lucro, gera um produto, um lucro. O sistema reprodutivo é todo aquilo que se passa mais normalmente assim dentro de casa, mais fechado para dentro, desde garantir a alimentação, ir às compras, limpar a casa, apoio emocional, apoio psicológico.
Cuidar de doentes.
Cuidar de doentes, cuidar dos idosos, a saúde. E normalmente toda esta economia dos cuidados é muito invisibilizada, especialmente, pronto, nós vivemos num sistema capitalista em que basicamente tudo o que não gerar lucro não existe, não conta. Agora é um excelente momento em que nós devemos efetivamente reconhecer isso, reconhecer a economia dos cuidados, que agora que estamos fechados em casa e estamos a perceber realmente, olhem-se, afinal o sistema de saúde é muito importante. Afinal, a comida não aparece assim do nada, afinal as nossas casas também não aparecem limpas do nada, afinal apoio psicológico também é preciso. Isto vem de basicamente, pronto, bem, o sistema que nós vivemos, para além de ser capitalista, é patriarcal, e por isso acaba por acontecer que esta economia dos cuidados é maioritariamente atribuída às mulheres, e normalmente quase sempre são também trabalhadoras precárias, em péssimas condições, sem segurança nenhuma no trabalho. São aquelas, normalmente, acabam por ser pessoas imigrantes, e pronto, não têm segurança absolutamente nenhuma, são completamente inviabilizadas, e é preciso também garantir uma transição justa para estas pessoas, e é preciso garantir que há reconhecimento desta economia dos cuidados, que ela porque sem a economia dos cuidados também não há economia nenhuma de produção, não existe, não é possível. É preciso que este novo sistema que vamos construir tenha por base reconhecimento da economia dos cuidados e também a distribuição e a cooperação, tanto entre o homem e a mulher, porque obviamente não é possível uma mulher que trabalha, vai, que tem o mesmo trabalho em termos produtivos que o homem, depois tem de chegar a casa, tem de cuidar dos filhos, tem de lidar da casa, tem de fazer tudo. Enquanto que, aliás, havia uma feminista que fazia uma piada que era uma mulher trabalhadora não consegue, para conseguir conciliar bem o trabalho do dia-a-dia com o trabalho de casa, precisava de uma esposa. E então é um bocado para isto, não pode acontecer, porque o homem, obviamente, o homem clássico, aquela ideia normativa de o homem branco de estatura média, do europeu, que chega ao trabalho, chega à empresa, todo bonitinho e não sei o quê, depois vai para casa, vai cansado, vai com fome, vai tudo, mas depois no dia seguinte chega outra vez com as forças repostas. E isto acontece, esta reposição das forças acontece dentro de casa. E, portanto, esta é uma economia demasiado preciosa para ser demasiado... É necessária. Portanto, também passa muito por aí.
Certo. E, ou seja, tudo estamos a falar...
Parei de
ouvir. Toda, desde a escolturação, a pecuidade, a ver... Estás-me a ouvir agora? Toda esta estrutura que é preciso acontecer, toda esta reconfiguração, chamamos assim, do que é preciso acontecer... É o diferente do que está a fazer. O que está a fazer é reerguer o que já estava e que estava a funcionar mal, que estava em direção crise financeira, esta nova, também esta história do Covid-19, em que a própria emergência de novas pandemias está associada à exploração agrícola completamente extrativista, desde como produzimos energia, quando consumimos, tudo isto implica uma reconversão total da maneira como é tudo consumido e produzido e por aí fora.
Pensado. É preciso, pensado, não, é preciso mesmo uma mudança total de paradigma.
Sim. E que passa por não... E quando estamos a falar destas forças enormes que é imprimir dinheiro, que de certa forma é uma coisa enorme, destino a origem do dinheiro quase, é uma, acaba por ser umas forças que na direção, elas, a direção seguida é a direção que estas estão de acordo. E neste momento as condições são para que a direção seja para restabelecer novamente esta economia fóssil, esta economia extrativista.
Tal normalidade que eles falam sempre.
Exatamente. Desta... ou esta absurdez de, das horas que trabalhamos.
Uhum.
Por exemplo, também é interessante o John Maynard Keynes, o economista dos anos 30, que morreu nos anos 40, que dizia, esperava dali a duas gerações o ser humano tivesse só de trabalhar 15 horas por dia, uma coisa assim, e continuamos todos a trabalhar 15 horas por dia porque nunca houve esse repensar, nunca houve essa reconsideração da economia, em, parte, em grande parte, ou deterministicamente porque ela está direcionada e construída para o lucro. Se calhar então vou aqui espetar umas perguntas, que acho que temos aqui uma
do Ricardo.
Sim, eu consigo ver. Então, temos aqui uma do Ricardo Graça. Se o capital europeu está a imprimir dinheiro para dar aos países parceiros, porque é que depois o dinheiro vai ter depois de devolver e com juros? Sim, isto também tem a ver com a maneira como é que o Banco Central é todo construído. Primeiro, ele empresta a taxas baixíssimas, neste momento é praticamente zero, aos bancos comerciais. Os bancos comerciais que sai com esta margem, ou seja, digamos, levaram a zero do Banco Central Europeu e agora estão, digamos, a cobrar 2%, portanto toda essa margem, 2%, e quando ela é aplicada por milhões, cá por ser o lucro privado destes bancos, ou seja, sim, toda a maneira como o dinheiro, quer dizer, também constitui as suas reservas e por vezes existe devolução do dinheiro do Banco Central aos Estados, que de certa forma são os financiadores, simplesmente tirar da economia, mas sim, toda a maneira como este sistema funciona, como quem empresta, de forma empresta, porque tem que fazer este percurso, acaba por ser também questões muito interessantes sobre o funcionamento de todos estes bancos centrais, em que basicamente são entidades que foram fundadas, pelo menos no caso português, em que foram construídas pelos bancos privados na altura e depois foram lá semi-nacionalizados, mas por exemplo, um banco hoje não pode simplesmente subir as taxas de juros aos depósitos, porque existe uma cartelização em que o Banco Central impõe, ok, tu não podes fazer concorrência aos outros bancos, desta forma. Uhum. Ou seja, o que chamamos de cartelização noutros setores, e chama-se regulação no setor da banca, e sim, isto está associado a várias questões de como é que os bancos centrais estão construídos.
Bem-vindo a questo episodio di No Alimentare un Mostro. Na Polonia, la legge che regola l'aborto è una delle più restrittive d'Europa. Soy possibile abortare in caso di malformazioni del feto, di incesto di violazione o di pericolo per la salute della madre. Ma in questo contesto, dove le manifestazioni sono proibite, il Parlamento vorrebbe voltare a discutere una legge per regolare ainda più l'aborto. Se questa legge fosse votata, seria possível proibir o aborto mesmo em caso onde o feto apresentar malformações graves. Isso é uma das razões onde as normas internacionais afirmam que as mulheres precisam de ter acesso a um aborto seguro e legal. Voltar a discutir essa lei num contexto onde as manifestações são proibidas não é uma coincidência. Já em 2016, milhares de pessoas saíram à rua para protestar contra uma restrição quase total do aborto, e conseguiram o retirar da lei. Mesmo nesse contexto de crise sanitária, as mulheres polacas conseguiram organizar manifestações online, caros saíram para as ruas com cartazes nas janelas, e mulheres vestidas todas de preto foram a processar nas ruas sozinhas porque não eram permitidos os encontros de mais de duas pessoas. Depois desses protestos, o Parlamento decidiu congelar essa lei, ou seja, transmitir essa lei para uma subcomissão. Isso não quer dizer que a lei foi cancelada, só que vai ser discutida mais tarde. O aborto é um direito, não alimenta um monstro.
Bem-vindos ao Estado de Emergência Climática, da Quarentena Climática. Podem seguir-nos pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. pelo Spotify. Nós hoje já não temos uma sessão no estado de emergência climática já há quase uma semana. Outra vez tivemos aqui a sessão com a Inês Valente, em que estivemos a falar sobre a crise alimentar. Entretanto, esta semana houve outros programas bastante interessantes, da quarentena climática e também o Vizinho do Lado e outras rubricas que estão nesta programação que nós vos temos trazido. E hoje íamos falar sobre o corte radical de emissões que está associado a esta crise económica do coronavírus. Vou apresentar-vos aqui algumas imagens que são bastante ilustrativas de como isto rompeu a normalidade do funcionamento do sistema económico, do capitalismo global. Deixem-me só confirmar aqui que está tudo a andar na página ao lado. Eu tenho aqui o computador sempre ao lado, que é para não para garantir que este disparate do atraso inicial também não se mantém, ou que as pessoas continuam a ouvir-me, que está tudo normal. Só aqui abrir o live ao lado, é um pouco awkward, também se fica a ver-me a mim próprio, mas assim consigo garantir que não há grandes disparates a ocorrerem, e que não estou a falar para o boneco, não seria a primeira vez que acontecia. Muito bem, parece que está tudo confirmado, e queria começar por vos falar sobre as primeiras projeções associadas à crise económica do coronavírus. As primeiras projeções eram obviamente modestas, no início havia bastante relutância a fazer um vaticínio muito claro sobre aquilo que eram os cortes de emissões que estariam associados, especialmente numa fase inicial, mais ligado com o surto na China, em Wuhan, mas que com o avançar do tempo isso foi mudando. Há uma redução drástica, em particular quando o surto sai da China e começa a chegar a outros sítios, e as quarentenas que antecedem e depois acompanham o surto. Há uma queda drástica da utilização de transportes, sejam individuais, sejam coletivos. Aqui estamos a falar e estamos a ver as estatísticas do Reino Unido, por exemplo, sendo que a maior queda é da utilização do metro, mas também dos transportes públicos e também até dos transportes individuais. Mas este gráfico, estes dados são ainda muito mais ilustrativos do que é que isto significou à escala global. Isto estamos a falar da semana passada, são dados da TomTom, portanto dos sistemas de navegação, e têm que ver com aquilo que são a redução drástica da utilização das estradas. O único sítio onde se vê um tráfego comparável ao de há um ano atrás, portanto exatamente na mesma altura do ano, uma média histórica, e Paris, Roma, Madrid, Londres, Nova Iorque, Los Angeles, Wuhan também, mas Beijing e Xangai são as únicas que e Tóquio também, que têm relativamente próximo daquilo que é a média histórica para esta altura do ano. Isso significa que a nível de transportes há uma redução super radical das emissões. Quando estamos a falar do consumo de eletricidade, apesar de haver muito mais gente em casa e com uma ocupação muito mais permanente das habitações, a verdade é que houve uma redução drástica do consumo de eletricidade. Em alguns casos, como por exemplo na Itália, em quase 40%, mas é uma tendência que existe em todos os países. Isto é o consumo à hora de pico, obviamente que terá variações conforme as horas do dia. Outros índices bastante relevantes, mas que nos mostram, por um lado, como há coisas que têm impacto imediato e que depois começam a recuperar lentamente. Olhamos, por exemplo, para o quarto gráfico, que tem a congestão do trânsito, e vemos que o pico ali, quando bate ali no fundo, é quando há o shutdown de Wuhan. Isto são os indicadores mesmo na China. Quando passa, voltamos a quase 90% daquilo que é o tráfego a esta altura. Por outro lado, os fatores de longo prazo, como por exemplo transporte de mercadorias, e aqui temos o container freight, é o gráfico do meio, não mostrou nenhum sinal de voltar a recuperar. E são grandes tendências globais em termos de redução drástica da atividade económica. Quanto aos Estados Unidos, há uma redução, quanto aos Estados Unidos nada, quanto à poluição, há uma redução evidente de emissões, não só dióxido de carbono e gases com efeito de estufa, mas também as partículas no ar. E também há uma perda de, já agora volto de trás, há uma redução de 50% nas vendas de imobiliárias. Estes são os primeiros dados que saíram já há uns dois meses atrás, nós até já falámos sobre eles aqui. Estes dados indicam-nos claramente uma gama de possibilidades de recessão económica entre os 0,3% e os 1,2% à escala global, e também uma redução de emissões associada a isto, mas é uma redução relativamente pequena. Tal como quando apresentámos este gráfico a primeira vez destacámos, a verdade é que continua a haver atualizações, e esta sessão, na verdade, vai falar sobre essa atualização. Como na verdade estamos hoje com umas tendências muito mais de recessão do que havia, nomeadamente no que diz respeito às emissões de gases com efeito de estufa. A previsão de redução da atividade económica na Eurozona é no segundo e no terceiro trimestre são acima de 8%. E para o último trimestre do ano, abaixo de perto dos 6%. Nos Estados Unidos, 8% no segundo trimestre, 3% no segundo, e depois começa a recuperar. E na China, na verdade, já há a possibilidade de uma recuperação da atividade económica, não é da atividade económica, é do crescimento económico, ainda este ano. Isso significa uma mudança drástica naquilo que é o crescimento, do padrão de crescimento das atividades económicas, e obviamente é esta a opção principal do capitalismo. Isto não é só crescimento económico, não é uma virtude por si só. Ela, na verdade, é bastante dúbia em inúmeros casos. Estamos a falar, por exemplo, se formos buscar o próprio inventor do que é que significa o produto interno bruto, o Simon Kuznets, depois ganhou o prémio Nobel nos anos 70, ele descrevia que sim, o crescimento económico, tal como quando nós queremos avaliar o crescimento de um corpo humano, avaliamos o número de células, avaliamos o peso, avaliamos a altura, portanto, portanto, o crescimento é um fenómeno natural. Eles tentaram aplicar esta lógica à economia, e concretamente às economias nacionais, que era onde eram medidos os PIBs, e o próprio Kuznets acabou por assumir, mais tarde na sua vida, que também o desenvolvimento de massas anómalas, como cancros, ou o desenvolvimento de obesidade e outras coisas que são sempre paralelos em termos argumentativos, não significavam que todo o crescimento era bom e que, pelo contrário, havia uma parte muito importante de mau crescimento que era alimentado e que contava para as contas. Hoje, hoje o enorme pressing que existe para as pessoas voltarem a trabalhar e para as economias voltarem todas a crescer não tem que ver com o bem-estar das populações, obviamente, porque se fosse esse o fator principal e não a obsessão com pôr novamente as economias capitalistas a crescer, haveria um processo muito mais lento de regresso aos postos de trabalho. E isto também tem que ver com o colapso da indústria petrolífera, os preços combinados com a queda da procura drástica associada àquela redução da atividade económica e de transportes e a guerra de preços introduzindo a Arábia Saudita neste processo, fez com que o preço tivesse baixado para menos de metade do que era em janeiro. Eles agora fizeram um acordo com a OPEC e com o México. Os Estados Unidos, na verdade, vão pagar ao México para o México cortar a sua produção de combustíveis fósseis e a partir desse corte que se possa aumentar o preço dos combustíveis fósseis, nos Estados Unidos em particular. Isso é importante porque a indústria de fracking tem um custo de produção muito mais elevado e isso significa que para poder manter essa indústria viva, os Estados Unidos vão pagar ao México para o México deixar de produzir petróleo. Também é bastante peculiar porque é no momento em que há falta de investimento também no setor da saúde e em que todo aquele governo e toda aquela gente só fala no regresso ao trabalho e temos aqueles deslocados trumpistas a fazer manifestações em frente aos governos estaduais a exigir que acabem as quarentenas porque é a nível estadual que se define essa quarentena ou o levantamento dos estados sírios, etc. E o que temos hoje, isto é a atualização que existe mais recente do Carbon Brief, de há cerca de uma semana atrás, prevê que a crise do coronavírus deve trazer a maior queda de sempre anual de emissões de gases com efeito de estufa, provavelmente desde o século XX. Isso significa ultrapassar, por exemplo, as guerras, as recessões, até a própria gripe espanhola, eles comparam com ela, pronto, mas obviamente nessa altura a capacidade de leitura de emissões era bastante mais baixa. Estamos a falar, obviamente, de uma gama que pode ser mais ou menos ampliada conforme haja ou não um retomar da atividade económica extrativa e com elevada emissão de gases com efeito de estufa. E é preciso recordar que, na verdade, isto ao contrário de tranquilizar o movimento pela justiça climática, tranquilizar as pessoas que estão preocupadas com uma crise monumental que é a crise climática, isto deve alertar-nos para uma realidade, que é uma realidade histórica, que é depois de grandes crises económicas, há um aumento drástico de emissões de gases com efeito de estufa, que é exatamente a resposta do sistema capitalista à baixa da sua produtividade, que na verdade é a baixa da sua capacidade de acumulação de capital e produção de lucros. Aqui olhamos para as duas crises do petróleo, a primeira e a segunda, nos anos 70 e 80, para a queda da União Soviética e o maior aumento de emissões de gases com efeito de estufa de sempre, em termos de medição histórica, que é após a crise financeira de 2008, que é o único ano nos últimos 25, isto é, desde que há cimeiras de alterações climáticas, em que há conferências das partes, desde que há um acordo internacional, foi o único ano em que as emissões de gases com efeito de estufa de facto baixaram, para no ano seguinte haver uma emissão, um aumento de emissões drástico e, portanto, a previsibilidade. Se fizéssemos num momento histórico igual a todos os outros, não houvesse nenhuma modificação, era para esta tendência uma vez mais intensificar e, sem qualquer dúvida, será este o objetivo da maior parte das empresas, da maior parte dos governos e até, de uma maneira ainda mais perniciosa, mesmo depois de todas as mobilizações que houve nos últimos anos, haver de repente um resgate com dinheiros públicos, portanto com os dinheiros dos impostos das populações, não às pessoas, mas sim às indústrias com mais emissões de gases com efeito de estufa, nomeadamente as indústrias energéticas, petrolíferas e o setor da aviação, entre outros. Por outro lado, 2019 tinha trazido sinais muito positivos em termos de capacidade de energia renovável, que podem ser prejudicados pela baixa drástica do custo dos combustíveis fósseis, que uma vez mais só é mantida baixa por subsidiação direta, e agora este caso nem sequer é mais discutível, quando Trump resgata a indústria petrolífera com dinheiro diretamente da Reserva Federal e a seguir faz um pagamento ao México para cortar a sua produção, tudo para baixar o preço dos combustíveis fósseis, significa que esta indústria vive estritamente do favor público e, portanto, esse caráter pernicioso desta indústria faz com que se ponha também em causa o desenvolvimento de alternativas energéticas, nomeadamente o setor das renováveis, que não é porque seja muito rentável economicamente, não é que isso seja um problema, mas a verdade é que ele tem que ser introduzido para poder retirar do sistema as energias fósseis. Não existe nenhum interesse em ter mais capacidade instalada de energias renováveis se mantiverem ou se aumentarem simultaneamente a exploração de combustíveis fósseis, e por isso mesmo estamos num momento paradigmático em que as escolhas dos governos, nomeadamente os maiores produtores mundiais de combustíveis fósseis, mas não só, também daqueles que recebem o produto dessa produção, tomar decisões, e nomeadamente tomar decisões porque previsivelmente nos próximos tempos não haverá investimento privado e, portanto, os Estados irão controlar a indústria, os Estados irão nacionalizar muitas destas empresas, e isso fará com que não só o Estado pague, mas o Estado tenha, obviamente, o direito de decidir qual é o futuro dessas indústrias. Se isto não for articulado com a crise climática, significa que o Estado vai estar a patrocinar diretamente o colapso climático e calamidades muito superiores àquela do coronavírus. Aqui temos os dados que vêm da Agência de Energia dos Estados Unidos, que é como quem diz da ExxonMobil, que apontam uma redução drástica do consumo de combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, a produção manteve-se relativamente próxima, mas agora tem que começar a parar, porque como não há consumo, ela tem de ser armazenada, e a maior parte dos sítios onde se pode armazenar grandes quantidades de combustíveis fósseis já estão cheias, portanto estamos a falar principalmente de petróleo e gás, mas isto, mais do que uma previsão, é uma lista de desejos deles. O que eles desejam mais, com mais vontade, é que de facto possa-se voltar rapidamente, não só à maneira como estava a funcionar antes, mas na verdade acelerar e aumentar o consumo de combustíveis fósseis. O problema neste momento, em termos de previsões, é que, aqui estão as previsões do FMI principalmente, 2020 será um ano de recessão global, que terá um impacto direto em todo o sistema produtivo, e uma redução prevista para pelo menos metade do preço do barril de petróleo, depois uma retoma bastante lenta nos anos a seguir, mas uma retoma da atividade económica, ou pelo menos uma retoma no PIB, e isso, olhando previsivelmente para aquilo que são as previsões, e isto são as previsões diretamente da indústria e diretamente dos sistemas centrais, do sistema nervoso central do capitalismo, ele diz, não há nenhum plano para utilizar esta crise para reduzir a dependência em combustíveis fósseis, bem pelo contrário, os Estados pretendem aumentar drasticamente o crescimento económico, e esse aumento do crescimento económico estará sempre associado a um aumento de emissões, porque apesar de teorias fantasiosas sobre desacoplamento de emissões associadas ao crescimento económico, a verdade é que não existe. O crescimento económico hoje, como ele é contabilizado e hoje como ele existe, é dependente de combustíveis fósseis. Portanto, os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás e o carvão, são o sangue do capitalismo global como ele existe hoje. O problema, obviamente, é que vivemos numa crise. Não sei se já viram a imagem do tubarão, há um nadador, depois a seguir há um tubarão e esse tubarão é o coronavírus, a seguir vem outro tubarão maior e esse tubarão é a crise económica, e a seguir vem um tubarão muito maior do que qualquer um dos dois, que é o tubarão da crise climática. O problema é que as políticas económicas assinaladas aqui a azul apontar-nos-iam para um aumento de temperatura acima as políticas públicas como elas existem hoje apontar-nos-iam para um aumento de temperatura acima dos 3 graus Celsius, mesmo cumprindo o Acordo de Paris, não o que está no preâmbulo, que aponta para uma redução entre 1,5, para manter o aumento de temperatura entre 1,5 e 2 graus, mas aquilo que os governos se propuseram fazer, há um buraco gigante em relação àquilo que é necessário, e havendo esse buraco gigante, a única maneira de reduzir esse buraco é retirar do sistema fontes de emissões de gases com efeito de estufa, e neste momento nós estávamos claramente apontados não a uma redução de emissões, que é aquilo que nós precisamos, como os gráficos todos demonstram, portanto esta parte abaixo dos 2 graus Celsius, mas estava a apontar para um aumento. Este é um pouco mais atualizado, a vermelho era com as políticas de 2005, depois a cor de laranja eram as políticas atualizadas em relação a 2005, e depois a azul seria aproximadamente aquilo que as melhores propostas que os governos fizeram para as suas políticas climáticas, que nos apontaria para um aumento de temperatura entre 3,2 e 3,7 graus Celsius até ao final do ano. E obviamente quando dizemos isto não estamos a falar no abstrato, estamos a falar de coisas bastante concretas, estamos a falar de ultrapassar o limite de segurança entre 1,5 e 2 graus Celsius, que significa entrarmos no caos climático, porque há fenómenos de escala global que se desenrolam diretamente relacionados com este aumento de temperatura. Por outro lado, temos as retas a azul, que é de 2 graus Celsius, e a roxa 1,8 e a cinzenta 1,5, que são aquelas retas às quais nós temos de aspirar enquanto humanidade, e portanto aquelas para as quais temos que desenvolver uma política coerente. Por outro lado, quando chegamos aqui a 2020, há um corte radical de emissões que este Carbon Brief identifica como o maior, provavelmente desde o início do século XX, um corte de 5,5% de emissões, e apesar de tudo, esse corte não é suficiente, porque as nossas melhores estimativas apontam para necessitarmos de cortar 50% das emissões à escala global entre 2018 e 2030, o que significa neste momento cortes de 7,6% ao ano. E esta crise económica associada ao coronavírus, conseguiu produzir, apesar de uma modificação importante, um corte de apenas cerca de 5,5%. Obviamente esta estimativa terá que ser atualizada e só as medições concretas no final do ano é que dirão qual é o desfecho, mas o problema é acontecer uma redução de 5,5% num ano para depois voltar um pico de emissões a seguir, significa que não conseguimos nada daquilo que é necessário e é apenas um soluço, como aliás todos os indicadores de previsões dos governos apontam exatamente nesse sentido, que é, nós temos é de recuperar rapidamente a atividade económica, a produção de petrolífera, a produção de carvão, a produção industrial, etc., para conseguir voltar à produção de lucro, independentemente daquilo que é a crise climática em que vivemos. Isto significa também que qualquer perspectiva de que a crise climática ou o combate às alterações climáticas é beneficiado pela redução das emissões associadas à crise do coronavírus é, no mínimo, ingênua. Porque, não chega em termos de cortes estritamente anuais. Segundo, nós não vamos ter crise de coronavírus sucessivas nos próximos anos e teria que ser uma por ano para conseguir manter um corte radical de emissões. Isto significa simplesmente que ou há uma modificação radical política, social e económica, estrutural e intencional, ou simplesmente haverá catástrofes de vez em quando, haverá catástrofes com cada vez maior intensidade. Agora temos uma pandemia a seguir fenómenos climáticos extremos, até eles avolumarem-se numa tal dimensão cuja atividade económica simplesmente começa a colapsar, ou não temos nenhuma hipótese. Isto significa que, muito claramente, a crise do coronavírus ou é utilizada para transformar a economia, transformar a sociedade, ou então será simplesmente como eles querem que seja, como o sistema nervoso central do capitalismo global quer que seja, apenas um soluço, obviamente com muito sofrimento. Será sempre uma crise económica, terá sempre associado uma imputação dos custos desta crise às pessoas desempregadas, aos sistemas sociais, etc. Mas, ainda assim, não permitirá resolver a crise climática. E, portanto, só a questão principal que me trouxe aqui hoje sobre se este corte histórico de emissões é suficiente, a resposta é claríssima: não. Este corte não é aquilo que é necessário. É preciso um corte maior, mas é preciso um corte que não seja um acidente, como uma pandemia. É preciso um corte que efetive essa redução de emissões de forma sustentada e comece a desmantelar uma boa parte das estruturas que, estando neste momento apenas suspensas, podem rapidamente voltar a funcionar em pouco tempo, e é isso mesmo, é com isso mesmo que eles contam. O segundo tema que me traz aqui hoje é uma proposta que existe à escala da Austrália, que tem que ver com algo que eu falei já aqui em algumas sessões, que é a geoengenharia, e principalmente fruto de um colapso que está a acontecer na Grande Barreira do Coral, que tem que ver com o aquecimento, tem que ver com, que provoca o branqueamento dos corais e a perda muito acelerada da resiliência destes corais a temperaturas que são reiteradamente maiores do que os corais estão habituados. Portanto, eles estão a tentar criar um método artificial de modificação climática à escala local. Este chama-se branqueamento de nuvens. É talvez das várias loucuras que são a geoengenharia a menos agressiva. Basicamente é sacar água do mar e atirá-la para cima para as nuvens ficarem mais brancas e, portanto, numa escala local, aumentar a reflexão da radiação solar de volta para o espaço, porque como as nuvens são mais brancas, a radiação volta com maior velocidade para cima. Mas tenderá a acontecer nos próximos tempos e com o agravar da crise climática e com uma recusa em aceitar que a única coisa que pode evitar o colapso climático é de facto cortar radicalmente as emissões de gases com efeito de estufa. Isto significa desmantelar os sistemas de produção baseados em petróleo, gás e carvão, como eles não querem assumir isso, há uma espécie de coligação de cientistas loucos e multimilionários famosos que aposta em modificação climática à escala regional ou às vezes até à escala global, nomeadamente através de geoengenharia, que significa uma espécie de tentativa de gestão da radiação solar, reduzindo, na verdade, a incidência de radiação solar, modificando a atmosfera, portanto, ainda mais do que ela já está modificada, nomeadamente pondo aerossóis na atmosfera, para eles aumentarem a reflexão de volta para o espaço, da radiação, e isto é uma espécie de aceleração em alterações climáticas com esteroides. Primeiro, porque se começarmos a fazer isso, não será possível parar, porque uma redução, imagina, se nós continuamos a aumentar os gases com efeito de estufa na atmosfera e, por outro lado, pomos uma espécie de parasol na atmosfera para refletir mais de volta para o espaço, mas não fazemos nada em relação aos gases que estão na atmosfera, quando tiramos esse parasol, a radiação virá com muito mais força. Por outro lado, reduzimos a incidência de radiação solar diretamente no solo e na massa terrestre, significa que os processos biológicos, nomeadamente aqueles ligados com a agricultura, mas todos os processos naturais, serão privados de energia solar. O que significa que, claramente, a aposta na geoengenharia é só mais uma fuga para a frente de sonhos úmidos tecnológicos, sem qualquer possibilidade de resolver esta crise, mas que, por outro lado, tenderá, na verdade, a agravá-la de forma drástica. E aqui temos outros tipos de formas de geoengenharia, nomeadamente além de libertar aerossóis no ar, há uns mesmo que querem mesmo pôr uma espécie de um parasol gigantesco a cerca de 400 km acima, e estas tendências existem. O Bill Gates é um grande defensor das mesmas. Como é que se chama? O Richard Branson, dos aviões, também é defensor das mesmas. Que são, pá, quando se olha, quando se pensa realmente sobre estas propostas, isto é uma coisa de cientistas loucos, é como os vilões do James Bond, que inventaram um plano para destruir a humanidade e camuflá-lo de solução para alguma coisa. Mas são puramente fugas para a frente, sem qualquer viabilidade, quer tecnológica, quer em termos de atual funcionamento. Aqui temos mesmo as fotos do que eles estiveram a fazer hoje, obviamente, volto a referir, dentro do espectro da geoengenharia, esta ideia só de pulverizar a água salgada no ar para criar ondas, para criar nuvens brancas, é claramente dos menos agressivos. Quer dizer, comparado com as outras loucuras de que falei aqui, obviamente não é minimamente comparável à gravidade do problema. E, finalmente, para terminar, vou-vos falar da mega seca que existe atualmente no sudoeste dos Estados Unidos. Saiu agora um estudo, muito recentemente, na Science, e que andou a investigar as secas nos últimos 1200 anos, nomeadamente nos Estados Unidos, na América, e que esta seca, que já começou há algumas décadas no sudeste dos Estados Unidos, é a maior dos últimos 500 anos. Está diretamente associada ao aumento de temperatura, que está diretamente relacionado com o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera e, portanto, com as alterações climáticas. E é só há um paralelo desta seca que existe lá agora, perto de 1500, que na verdade, isto é, quando os portugueses, os espanhóis chegaram à América, também houve um monte de coisas que correram, tipo, foi mesmo muito mal viver, seria mesmo muito mal viver na América nessa altura, excepto se fosse longe o suficiente destes fenómenos e dos invasores nesta altura. Estas mega secas do passado estavam claramente ligadas com processos de flutuação natural da Terra. A Terra tem oscilações e também há modificações climáticas quer ligadas à intensidade da radiação solar, quer, por exemplo, a erupções vulcânicas, que mudavam rapidamente a concentração de dióxido de carbono na atmosfera e de outros gases com efeito estufa, mas esta seca está claramente ligada a vários fenómenos que têm acontecido nos Estados Unidos, em particular nesta região, nomeadamente os incêndios da Califórnia, e isto significa que nos Estados Unidos isto dizia the chickens have come home to roost, isto é, os Estados Unidos são obviamente primeiro um território de tamanho continental e segundo profundamente vulneráveis também, em particular a zona do sudoeste, mas não só, isto também afeta bastante o norte do México, e isto provoca estas mega secas que duram décadas, provocam literalmente modificações climáticas à escala local e provocam modificações em toda a estrutura do meio natural e também das populações humanas, nomeadamente os sítios onde é possível habitar nesta região. E por hoje seria tudo, tenho aqui umas perguntas, vou tentar responder. O João Balroa pergunta o que é que eu penso da libertação de metano. Então, metano é um gás com efeito estufa com um efeito bastante superior ao dióxido de carbono, embora tenha uma concentração bastante inferior que o dióxido de carbono na atmosfera. Em termos de aumento de emissões, é basicamente superior às emissões... não é superior a nada. O aumento de emissões é bastante drástico, e está neste momento principalmente associado à exploração de petróleo e gás por fraturação hidráulica e também à agricultura e à pecuária intensiva, e tem uma diferença bastante importante que é o metano fica menos anos na atmosfera. O dióxido de carbono, primeiro, está numa concentração muito maior do que o metano, por outro lado, o dióxido de carbono vai ficar na atmosfera, em média, cada molécula vai ficar lá 100 anos. O que significa que nós ainda estamos hoje a comer com as emissões da Primeira Guerra Mundial e daí em frente, e por outro lado, que o que nós emitimos hoje vai estar aqui em 2120, não é? Por outro lado, como há o aumento drástico do pico de emissões de metano que aconteceu nas últimas décadas, está principalmente associado ao boom do fracking, à revolução do fracking nos Estados Unidos, que transformou os Estados Unidos no maior produtor mundial de petróleo e gás, mas que o processo de fraturação hidráulica, ao destruturar solos necessariamente para conseguir recolher reservas muito mais espalhadas do que as reservas convencionais e tradicionais de petróleo e gás, essa desestruturação levou a uma perda direta de metano para a atmosfera. Além disso, há uma perda no processo industrial, quer na transformação, na liquidificação do metano, quer no transporte do metano pelos metaneiros, que é o GNL, não é? Esses grandes metaneiros que atravessam o Atlântico, e não só, e depois a regaseificação. E em alguns casos estima-se que isso pode chegar a 6% da carga total de gás, desse gás, pode ser utilizado, pode ser perdido diretamente para a atmosfera. Ao ser perdido diretamente para a atmosfera, isso significa um aumento do efeito estufa muito mais importante, tem mais efeito estufa até do que o próprio dióxido de carbono, e portanto, quando vem com a conversa do gás natural como um combustível de transição para a crise climática, é absolutamente absurdo. Mais valia continuar no carvão, em termos só... Não vale a pena continuar no carvão. Mas, se formos comparar o carvão com o carvão com o gás, na verdade é menos prejudicial. E o João aqui, o que é que pensa das previsões que há? Claro, isto é um daqueles... É uma das razões pelas quais há limites que são previstos, os de 1,5 e 2 graus Celsius. É porque há uma série de fenómenos climáticos extremos e esses fenómenos climáticos extremos normalmente são identificados como uma espécie de barreira de segurança que são os 1,5 a 2 graus Celsius. Não é só conversa falar de 1,5 a 2 graus Celsius. Há muita diferença entre um aumento de temperatura de 1,5 e de 2 graus Celsius. É muito pior aumentar 2 graus Celsius. Mas há uma diferença se calhar muito maior entre 2 e 3, porque a partir dos 3, os fenómenos climáticos de escala global modificarão drasticamente a atmosfera em sentidos que nós não conhecemos e modificarão o clima à escala global e provavelmente um processo muito mais rápido. Significa, por exemplo, pararem algumas correntes marítimas, o que modifica logo continentes inteiros. Significa desaparecer as florestas boreais ou as florestas amazónicas. Isso significa, de facto, era como se chegarmos a um planeta novo. Torna-se uma nova realidade. E, portanto, se ficarmos por aqui, eu peço-vos desculpa pelo atraso uma vez mais. O Facebook teimava em não deixar entrar. Finalmente conseguimos. Obrigado a toda a gente que esteve aqui a participar. Podem continuar a seguir-nos nas várias redes sociais em que manteremos a nossa quarentena climática durante os próximos meses, seguramente. E chamo a vossa atenção porque no próximo domingo vamos ter às 10h30 um direto também, e esse pá, há de entrar à hora, em que vou estar eu com a professora Luísa Schmidt do Instituto de Ciências Sociais e o Pedro Matos Soares, da Faculdade de Ciências, e vamos falar sobre que políticas públicas existem hoje e quais é que serão as políticas públicas que previsivelmente terão de sair do pós-coronavírus e como, na verdade, enquadramos toda esta realidade que estivemos a discutir agora, de uma redução de emissões que, sendo drástica e desordenada, não nos serve para o corte drástico de emissões que necessitamos. Isso, de facto, vai necessitar uma nova maneira de produzir, uma nova maneira de viver em sociedade, e não necessitará menos do que uma revolução em todos os sentidos que podemos dar à palavra. Portanto, boa noite. Até já.